Senhores deputados, dava as boas-vindas ao grupo de trabalho responsável pela preparação do lançamento do concurso do novo Hospital Central do Alentejo. Estamos aqui a um requerimento foi apresentado um requerimento pelo PCP para a audição deste grupo de trabalho sobre o estado de concretização das responsabilidades que foram atribuídas ao grupo de trabalho. Dava as boas-vindas ao grupo de trabalho na pessoa do Sr. Dr. José Rebalo, Presidente do Conselho Diretivo da ARS Alentejo. Antes de dar a palavra, o Sr. Dr. vai passar um pequeno filme. Nós não sei se temos condições de ouvir, mas pelo menos vemos sobre o novo hospital. E nós faríamos em seguida uma situação que era... faríamos duas rondas, começando pelo PCP. A primeira ronda, 3 minutos. E se ficasse alguma coisa por dizer, faríamos então uma segunda ronda de depois, ou alguma explicação mais para dar. Começávamos o PCP e depois passava ao PSD e é o normal. Não. Pergunta e o Sr. Doutor responde em conjunto ou quem indicar. Portanto, Sr. Doutor, podemos ir vendo o nosso filme.
Estado português com 75 hectares. Serão intervencionados cerca de 8 hectares relativos ao edifício hospitalar, acessos públicos e estacionamento. A área ocupada pelo edifício é de 1,9 hectares. O novo Hospital Central do Alentejo dá resposta às necessidades de toda a população do Alentejo em articulação e complementariedade com as unidades hospitalares da região. A área de influência de primeira linha abrange aproximadamente 200 mil pessoas, correspondendo ao Alentejo Central, num total de 14 municípios. Em segunda linha, abrange mais de 500 mil pessoas, o que corresponde a toda a região do Alentejo, num total de 47 municípios, mais 15 do Alto Alentejo, 13 do Baixo Alentejo e 5 do Alentejo Litoral. Tem uma lutação base de 351 camas em quartos individuais. Esta lutação pode ser facilmente aumentada em caso de necessidade até 487 camas, dado que 150 dos quartos individuais possuem cama dupla. Constitui uma unidade hospitalar de referência na prestação de cuidados de saúde com elevada diferenciação tecnológica e clínica. A diferenciação tecnológica distingue-se pela disponibilização das mais recentes tecnologias de diagnóstica e terapêutica, como a medicina nuclear, hemodinâmica, angiografia digital, ressonância magnética, radioterapia, patologia digital e anatomopatologia digital. A diferenciação clínica reflete-se no alargamento e reforço da atual carteira de serviços, nomeadamente em especialidades como reumatologia, infecciologia, endocrinologia, cirurgia maxilofacial e neurocirurgia. Em termos de capacidade instalada, a título de exemplo, destaca-se 11 salas operatórias, das quais 3 salas para atividade convencional, 6 salas para atividade de ambulatório e 2 salas para atividade de urgência, 5 postos de pré-operatório e 43 postos de recobro. O projeto de arquitetura e técnico é da autoria do consórcio internacional liderado pelo arquiteto Souto Moura. Em 2019, o projeto encontra-se em atualização e em preparação as peças concursais para a empreitada de construção. Este investimento público, fundamental para a saúde e desenvolvimento da região, será financiado com recurso a fundos comunitários no âmbito da reprogramação do Programa Operacional do Alentejo 2020. O novo Hospital Central do Alentejo entrará em funcionamento até dezembro de 2023.
Pronto, era esta a apresentação e este filme de apresentação. Acho que é bem explícito aquilo que se pretende do Hospital do Central do Alentejo. E dava a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero naturalmente começar por cumprimentar na pessoa do Sr. Presidente da ARS Alentejo, todos os restantes membros do grupo de trabalho responsável pela preparação do lançamento do concurso do novo Hospital Central Público do Alentejo, em Évora. Agradecer a presença nesta audição que o PCP procurou que fosse realizada com duas preocupações centrais. Primeira, de perceber exatamente o que é que motiva a demora na concretização do processo de lançamento do concurso para a construção do novo Hospital Central do Alentejo, e em segundo lugar procurar perceber se há ou não garantias de que tudo está a ser feito para garantir que ainda assim seja lançado, haja condições para fazer a adjudicação da obra ainda durante a atual legislatura, para que, não passando desta legislatura, não se deixe a construção do hospital na incerteza. E, portanto, eu queria colocar o enfoque, sobretudo, naquilo que resulta da missão deste grupo de trabalho, que está definida no despacho 2851-2018, de março do ano passado, que estabelecia um conjunto de obrigações por parte do grupo de trabalho com uma calendarização. E eu queria incidir, sobretudo, nesses elementos que estão previstos no número 3 do despacho 2851-2018, que determinava, em primeiro lugar, como responsabilidade do grupo de trabalho, detalhar todos os passos e procedimentos a adotar desde já para o concurso público internacional do novo Hospital Central do Alentejo e estabelecer um cronograma previsível desde a fase de preparação e do desenrolar do concurso em si, de acordo com as regras do Código de Contratação Pública, até à edificação e equipamento do novo hospital, que deverá ser oficialmente submetido ao gabinete do Sr. Secretário de Estado da Saúde até 31 de março de 2018. Portanto, estamos a pouco de fazer um ano. Gostaria de saber se esse cronograma foi ou não entregue ao Sr. Secretário de Estado da Saúde até 31 de março, quais eram os passos previstos nesse cronograma relativamente ao trabalho a desenvolver para garantir o lançamento do concurso do novo hospital. Em segundo lugar, previa-se, como obrigação do grupo de trabalho, a preparação num prazo de 6 meses, portanto até setembro de 2018, da documentação concursal necessária para o lançamento do concurso público internacional. Gostaria de saber se foi ou não preparada a documentação no prazo de 6 meses, se não foi, porquê e quais são as razões dessa demora e o ponto de situação em que se encontra essa preparação. Previa-se também a necessidade de articulação com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, de forma a detalhar, analisar e assegurar todos os processos, todos os procedimentos para a completa execução dos fundos comunitários disponíveis para o projeto. Estou em crer que esta subalínea do número 3 terá ficado concluída, de resto, com o lançamento que foi feito do concurso para a execução dos fundos comunitários para a utilização dos fundos comunitários, portanto, que foi feita no Hospital do Espírito Santo há uns meses atrás, mas gostaria de confirmar se assim é ou não. Por outro lado, previa-se ainda nesse despacho a necessidade do apoio ao lançamento do concurso público da responsabilidade por parte da ARS e a necessidade de articulação com a Câmara Municipal e demais entidades que se revelem necessárias, com vista a estabelecer o cronograma relacionado com a construção das infraestruturas necessárias à entrada em funcionamento do novo hospital. Tanto quanto sei, houve até recentemente uma reunião com a Câmara Municipal de Évora para articular alguns desses aspectos. Gostava de saber porque é que esta articulação não foi feita mais cedo, sobretudo considerando que havia um conjunto de datas que apontavam para que durante o ano 2018 fossem desenvolvidos os atos necessários a que este lançamento do concurso pudesse ocorrer tão depressa quanto possível e, sobretudo, com a perspectiva de que fosse ainda durante o ano 2018. Já estamos a mais de meio do mês de fevereiro de 2019 e alguns destes aspectos não foram ainda concluídos. E, portanto, eram as questões que tinha para colocar para já, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado António Costa da Silva. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, cumprimentar a equipa técnica que tem desenvolvido todo este processo e todo o trabalho relacionado com a questão da construção do Hospital Central do Alentejo em Évora. E dar nota que este é um projeto, na nossa perspectiva, na perspectiva do PSD, um projeto estruturante para a região. Aliás, eu penso que todos os partidos têm essa perspectiva política. O Hospital do Patrocínio e o Hospital do Espírito Santo são equipamentos anquilosados que não servem à região, não servem ao nosso território, não servem às nossas gentes, portanto, há que fazer mudanças. Eu tive a oportunidade, mesmo em campanha eleitoral, de fazer uma visita ao hospital e, nessa altura, nessa visita deu para perceber as falhas existentes no hospital e até deu para perceber que o nível de investimento, se fizéssemos uma remodelação do hospital ou dos hospitais que têm uma estrada nacional pelo meio, que teríamos custos de investimento semelhantes à construção de um hospital novo. Por isso, na nossa perspectiva, é mais do que evidente este investimento, e até pela sua abrangência e pelas suas valências e especialidades envolvidas para uma região que tanto necessita, sobretudo uma região envelhecida. Eu começava então a colocar algumas questões, porque acredito que, olhando para a composição do grupo de trabalho e olhando também para a composição onde estão responsáveis que podem e que vão ter um papel decisivo no desenvolvimento de todo este processo, eu coloco algumas questões que, para marcar um bocadinho aquilo que é o nosso pensamento sobre esta matéria e temos alguma noção concreta do ponto de situação em que estão todo o processo. Bem, em primeiro lugar, dar nota que este hospital tem tido algumas variantes. Ainda sou do tempo em que o Hospital Central do Alentejo custava 80 e tal milhões de euros. Em poucos anos passou de 80 e tal milhões para 175 milhões. Portanto, o nível de investimento aumentou significativamente. E também, ainda me recordo, nesse período de campanha eleitoral, me referirem à administração à época, me referir que o investimento já andava na ordem dos 105 milhões de euros. Atualmente o investimento é diferente, estamos a falar de um investimento de 182 milhões de euros, 150 milhões de euros na construção e 32 milhões de euros para equipamentos. Pelo menos foi o que foi anunciado quando foi o lançamento do concurso dos fundos comunitários para a construção do hospital. E sobre essa matéria, eu gostava de saber qual é o ponto de situação, o que é que estamos a contar, se são números exatos, se são números fiáveis, o que é que o grupo de trabalho já analisou. Porque nestas contas também não estão envolvidos os montantes de financiamento com a área envolvente. Por exemplo, acessos ao hospital, infraestruturas para o hospital, saneamento de águas, mas também tudo tem a ver com expropriações da zona envolvente. Nada disto, aliás, o Sr. Presidente da Câmara de Évora tem dito sistematicamente que essas despesas não serão certamente a cargo da responsabilidade da Câmara Municipal. E eu ainda recentemente ouvi a professora Filomena Mendes dizer que são da responsabilidade da Câmara. Ou seja, qual é o ponto de situação? Quem é que vai pagar essas obras envolventes? Se é que há uma luz clara sobre aquilo que vai ser a construção do Hospital Central do Alentejo, então quem vai pagar e quanto é que custam? Porque eu acredito que o grupo técnico já fez essas contas, tem essa análise efetuada e tem, pelo menos, uma perspectiva de quem é ou quem será a entidade responsável pela execução dessas obras. Depois, também, uma nota que tem a ver com o financiamento do hospital. Se falamos, portanto, tirando as despesas das obras envolventes, estamos a falar de 182 milhões de euros. Aquilo que está garantido neste momento na reprogramação dos fundos comunitários são 40 milhões de euros. Portanto, o PO regional foi rapando de diferentes rúbricas para poder financiar 40 milhões de euros do hospital. E a pergunta é, se 182 milhões de euros é o investimento global, 40 milhões são para quê? E de onde é que vem o restante? De onde é que vêm os restantes 142 milhões de euros? Porque, neste momento, em nenhum local está garantido o financiamento. Aliás, ainda falta fazer a candidatura aos fundos comunitários, penso eu, e também era fundamental haver aqui um ponto de situação sobre essa matéria, para sabermos concretamente o que é que estamos a falar e que investimentos serão candidatados nesta fase, até porque o período de candidatura é setembro deste ano, portanto, no fundo, é fazermos aqui um ponto de situação sobre estas matérias, investimento, financiamentos, quem é que paga o quê e do que é que estamos a falar, se são números definitivos ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Norberto Patinho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação especial aos nossos convidados. Um agradecimento pelos esclarecimentos que certamente nos irão prestar e pela disponibilidade de aqui estarem hoje connosco. Gostava de fazer um reconhecimento, até porque são personalidades do meu distrito que eu conheço pessoalmente, gostava de fazer aqui um reconhecimento pela vossa dedicação e, de certeza, pelo vosso grande empenho.
Senhor Deputado, se me dá licença, são homens e mulheres do Alentejo.
Com certeza.
Que é o caso que estamos a tratar agora, é o todo.
Mais concretamente, o local de trabalho no meu distrito.
Fica essa referência.
De qualquer das formas, fez bem, Sr. Presidente, em referir que é do Alentejo, e é precisamente nesse sentido que este é um hospital central do Alentejo, não é?
Muito bem.
Portanto, sendo em Évora, é do Alentejo. Mas queria reconhecer, portanto, e manifestar aqui o reconhecimento pelo trabalho certamente valioso e determinado no sentido de avançarmos com um projeto que é um projeto, como aqui foi dito, longa data, do tempo, o meu tempo ainda é anterior, mas do tempo dos 80 milhões. É pena que durante este período todo tenha havido avanços e recuos. Os avanços normalmente deram-se quando o governo foi do Partido Socialista. O recuo, normalmente, quando a direita foi governo. Portanto, foi concreto. Há aqui passos que são dados. E não venham com a cantiga da bancarrota do Sócrates, porque isso não conta. Isso não conta. Há passos que podem ser dados mesmo quando temos pouco dinheiro.
Temos de deixar
o Partido Socialista há muito que vem defendendo a construção do hospital, do novo Hospital Central do Alentejo, e é uma das suas principais reivindicações para o Alentejo. E no que se refere, portanto, o hospital, foi com o Partido Socialista que se deram os grandes passos no sentido de avançar com esta obra. Já foi assim no passado e foi assim com outros investimentos, a Alqueva, o hospital do patrocínio, portanto, foi assim, andou os empurrões, travado nas governações de direita, avançando nos governos do Partido Socialista. Este processo foi suspenso em 2012 pelo governo anterior. E depois de ter sido suspenso, lá em 2015, falava o deputado Costa da Silva nas vésperas de eleições, o ministro de então da Saúde veio falar e veio confirmar a intenção de avançar com o projeto. É importante lembrar que o governo anterior não apresentou qualquer proposta quanto a eventuais fontes de financiamento. Não se comprometeu com qualquer data para concretização do Hospital Regional e Central do Alentejo. Não assegurou financiamento comunitário, portanto, o Sr. Deputado estava falando, mas não havia verbas no quadro comunitário que foi construído pelo governo do PSD, não havia qualquer verba para construir este hospital, isso é importante que seja dito. Foi necessário, portanto, e julgo que foi uma das tarefas deste grupo de trabalho, foi o diálogo e a articulação com a Comissão de Coordenação Regional, no sentido de se preparar uma reprogramação financeira do quadro comunitário que permitisse alocar alguma verba, na opinião dos seus deputados, curta, mas é a que é, e certamente que a restante será conseguida por quem está determinado em concluir a construção deste empreendimento. Contrastando com o silêncio absoluto, portanto, porque é também pasmar o silêncio absoluto dos partidos de direita locais durante o período da governação anterior. Portanto, é que hoje fala-se muito, normalmente diz-se, portanto, até vinham grandes parangonas anunciando a grande mentira deste governo na construção do hospital. Eu penso que nada dessas dimensões da intervenção do PSD contribuiu para avançar com o processo. Mais esta desconfiança permanente que é colocada na opinião pública em nada, e procura tirar, ou fazer ganhos, Sr. Deputado, procura fazer ganhos políticos, conquistas políticas, nos insucessos ou nas dificuldades. E isso é um mau caminho para um partido que se quer assumir como alternativa de governo. Os senhores não podem estar constantemente a levantar os fantasmas das dificuldades e a criar pânico entre as pessoas. E nisto da saúde é muito importante lançarmos. Mas quero saber perguntas. Está preocupado com as minhas perguntas, ao Sr. Deputado?
Tem de deixar o Sr. Deputado concluir a intervenção.
O Sr. Deputado fez aqui uma série de perguntas que são descontextualizadas. Perguntar à Comissão, a este grupo de trabalho, qual é o valor, portanto, algumas perguntas que aqui fez, onde é que se vai buscar a fonte de financiamento? Não é uma das missões, leu a missão deste... Epá, a simples leitura dos documentos, o contacto direto com cada uma destas entidades que aqui está... A ARS, o hospital, permite-nos responder às perguntas que aqui colocou, porque são perguntas de circunstância. São perguntas... Vamos lá. Está impaciente.
Temos de concluir.
Não, pronto, então vou fazer a pedido do senhor deputado.
Com mais 30 segundos pelas interrupções que teve.
Muito bem, bastantes. Se ao longo do vosso mandato, enquanto membros deste grupo de trabalho, se alguma vez foram levados a pensar que estavam a ser utilizados para prolongar e para evitar a conclusão deste projeto? Porque tem sido alguma das acusações que têm sido feitas, que se sentiram que se está a tentar dilatar no tempo os processos que conduzam à abertura do concurso para a construção do hospital. se não, ou se de qualquer forma não tenham sido criadas as condições por parte da tutela do Ministério da Saúde ou das Secretarias de Estado, não tenham sido criadas as condições para poderem desenvolver o vosso trabalho e a missão que vos foi confiada. Na verdade, se há um cronograma, se há expectativas de conclusão deste processo e se há garantias de serem dados passos decisivos para avançar com o concurso neste ano civil e, eventualmente, antes ainda dentro desta legislatura. Eram estas as questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar, cumprimentar o Sr. Presidente da ARS Alentejo, Sra. Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Évora e todas e todos os membros do Grupo de Trabalho aqui presentes e agradecer a vossa presença. Não estamos propriamente a discutir a necessidade ou não do hospital, do novo hospital, não temos nenhuma dúvida sobre essa necessidade. Aliás, sempre que temos a oportunidade de reunir e visitar o hospital, confirmamos essa necessidade. O espaço é exíguo, é insuficiente para o desenvolvimento do trabalho dos profissionais, para o aumento da capacidade de resposta, para a instalação de nova tecnologia, para a instalação de novas especialidades. Não temos dúvidas sobre isso. E também não temos dúvidas que um novo equipamento que responda a tudo isto, portanto ter um melhor espaço, ter mais equipamento, ter melhor tecnologia, pode ser também um incentivo muito importante à captação e fixação de profissionais numa zona que, como todas e todos nós sabemos, se debate muitas vezes com essa dificuldade de fixar profissionais. E, portanto, não é propriamente isto que estamos a discutir, estamos completamente de acordo com a necessidade de um novo hospital. Estamos aqui, sim, a discutir, e é aquilo que nos interessa também discutir, é saber da concretização deste projeto para a construção de um novo hospital, que não é novo, aliás, este que aqui foram apresentando não é um projeto novo, já o conhecíamos há vários anos a esta parte, e aquilo que nós gostávamos de perguntar e de ver respondido era o seguinte: o despacho que criou e nomeou este grupo de trabalho fala da entrega de um cronograma previsível até ao dia 31 de março de 2018, fala da preparação num prazo de 6 meses, portanto até setembro, outubro, mais ou menos, de 2018, da preparação num prazo de 6 meses da documentação concursal necessária para o lançamento do concurso público, e a primeira questão que colocava era: então, qual é este cronograma, se já foi apresentado, qual é o cronograma previsto e previsível, e se foi concretizada e respeitado este prazo de 6 meses para a documentação concursal, ou se já existe essa e o que foi feito entretanto para a concretização do lançamento efetivo do concurso e para a construção do hospital. Foi-nos aqui dito nesta apresentação que o atual projeto está em revisão e foi-nos dito também que provavelmente até, salvo erro, maio, estará revisto. Mais uma vez, colocava então a questão: qual é o cronograma? Se o projeto até maio estará revisto, quando é que se pode, qual é a expectativa do início efetivo da construção, da concretização do projeto no terreno? E a última questão tem a ver exatamente com o financiamento, porque para além do projeto, para além do cronograma, para além da documentação, para o lançamento do concurso, tudo isso é importante, obviamente, mas nada disso se faz sem um financiamento que consiga concretizar isso. E, portanto, também queria questionar isso. Quais são as garantias de financiamento para que nos permitam saber que, assim que esteja revisto o projeto, assim que haja toda a documentação necessária para o lançamento da obra, não do concurso, mas da obra, se ela efetivamente tem condições para se concretizar, tendo por base esse financiamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galrissanet. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria cumprimentar a delegação deste Grupo de Trabalho, pedir desculpa pelo atraso, que se deveu a motivos que não de todo me ultrapassaram. Queria agradecer a vossa vinda, eu terei acesso à informação que deixaram e, obviamente, começar por dizer que para o CDS a questão da construção do Hospital de Évora é de importância inquestionável e, portanto, não se coloca qualquer tipo de dúvida quanto à necessidade de concretizar essa medida. Não podemos é deixar de olhar para um percurso de anúncios, e não só em relação ao Hospital de Évora, mas em relação a outros 4 hospitais, que efetivamente, se me permitem a expressão, aquilo a que temos vindo a assistir é a anúncios de propaganda e depois empurrar com a barriga para não nada a acontecer. E os grupos de trabalho, sem nenhum tipo de pessoalização ou de menosprezo pelo trabalho que têm desenvolvido, os grupos de trabalho têm constituído um subterfúgio para, precisamente, empurrar com a barriga e não tirar consequências concretas. O certo é que há anúncios que já vinham da anterior legislatura, há anúncios que inicialmente era para 2017, depois agora é que é em 2018, depois agora é que era em 2019 e agora talvez em 2022. Isto é factual, não se trata de guerrilha do que quer que seja, não se trata de, obviamente, denegrir quem quer que seja, trata-se é de chamar as coisas pelos seus devidos nomes. E, portanto, para todos os efeitos, há muitas questões que já foram colocadas. Para todos os efeitos, pergunto ao meu estimado colega e amigo Dr. José Rebalo, presidente da ARS do Alentejo, que preside a este grupo de trabalho, fez declarações públicas há uns meses atrás e, portanto, não se comprometeu com nenhuma data concreta em relação ao arranque da obra. Gostava de saber se hoje tem outros dados para nos poder explicar o porquê, se, quais os motivos para isso acontecer e se efetivamente tem outras informações para nos transmitir. Depois, do ponto de vista dos montantes, e penso que também já aqui foi colocado, efetivamente que montantes estão alocados para o arranque da obra e, portanto, para todos os efeitos temos a informação de que o Governo diz que é de magnitude considerável, mas seria bom saber com que montantes exatos nos estamos ou se está o Governo a comprometer. Também já lhe perguntaram sobre a questão das dificuldades e dos constrangimentos ao vosso trabalho e, portanto, será redundante eu também perguntar por essas dificuldades e se efetivamente sentiram que existiam todas as condições para desenvolver o vosso trabalho, por parte de quem é que sentiram mais apoio e por parte de quem é que sentiram mais dificuldade. E terminava dizendo ou perguntando-lhe sobre o prazo que foi estabelecido no despacho para preparar a documentação concursal para o lançamento do concurso público internacional, que era um prazo de 6 meses e que terminou no passado mês de setembro. E, portanto, que novidades também, que desenvolvimentos é que teve este processo? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Dr. José Rebalo para responder aos senhores deputados que têm aqui este microfone.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente e todas as senhoras e senhores deputados e vou tentar esclarecer. Se houver alguma questão que eu não responda, por favor, depois identifique-me para que possa ser o mais específico possível sobre as perguntas que efetivamente foram feitas. Gostaria de dizer que este projeto foi aprovado em 2009 para um consórcio que envolve 4 entidades diferentes e que foi concluído em 2012. Quando efetivamente saiu o despacho com a nomeação deste grupo de trabalho, verificámos
que começámos a contactar, em primeiro lugar, os projetistas, porque de facto eram eles que eram essenciais para o desenvolvimento do próprio projeto, e verificámos que, devido a um conjunto de circunstâncias, havia alguma dificuldade por parte deles em aceitarem, digamos, participar neste desenvolvimento que nós necessitaríamos, obviamente, para a construção e para o concurso do Hospital Central do Alentejo. As preocupações principais tinham a ver com o Código de Contratação Pública que entrou em vigor em janeiro de 2018, e também por aumento da responsabilidade do próprio consórcio no desenvolvimento e na responsabilidade que tinha em assumir, digamos, o seu papel enquanto entidade que, por erros e omissões e por alterações, pudesse ser penalizado por esse critério, e nesse sentido tivemos uma grande dificuldade em conseguir que o consórcio assumisse para si a participação neste projeto. E, portanto, demorámos efetivamente muito tempo nesta negociação. A partir talvez de junho ou julho, o hospital ficou encarregue, até porque conheciam melhor o projeto, ficou encarregue de fazer uma negociação mais próxima com este consórcio para ver se chegávamos a alguma conclusão, e só nos foi possível, digamos, que chegar a esse encerramento do processo em 23 de janeiro de 2019. E, portanto, digamos que todo o processo demorou, efetivamente, porque tivemos dificuldade que houvesse por parte do consórcio a aceitação, digamos, do envolvimento neste processo. Entretanto, já estão contratados, e o contrato foi feito por ajuste direto, e há uma, digamos, uma encomenda para que o prazo limite de entrega seja o dia 23 de abril. Portanto, todas as alterações, porque o projeto é de 2009, há legislação que obriga, efetivamente, a haver algumas modificações e que tem que ser ajustado o projeto, nesse sentido. Também há alguma evolução técnica. Se falarmos em relação àquilo que é o programa funcional, é exatamente igual. O perfil, em termos, o perfil de assistencial é exatamente igual, e, portanto, não há qualquer alteração relativamente a isto. Era a necessidade de haver uma adequação do projeto à legislação atual. E, portanto, temos a garantia deste consórcio que dia 23/4 de 2019 temos concluído todo o projeto para ficar fechado. Ao mesmo tempo, foram necessários também uma consultoria para apoio técnico de lançamento de concurso e uma consultoria jurídica para apoiar, digamos, o lançamento do concurso. Quer uma, quer outra, foi feita através de convite a três empresas, e os contratos, digamos, com estas duas entidades estão efetivamente fechados neste momento. E, portanto, penso que até, digamos, ao início do mês de maio, poderemos ter, digamos, todo o processo concluído, quer em termos de projeto, quer em termos de preparação de toda a documentação necessária para o lançamento do concurso. Portanto, o que é que nós pretendemos com todo este desenvolvimento? Que até à primeira quinzena, até ao final da primeira quinzena de maio, toda a documentação, tudo aquilo que é necessário enviar a Conselho de Ministros para que haja a decisão final de lançamento do concurso esteja efetivamente fechada e, portanto, tratada. Uma outra indicação que foi... e, portanto, todo este atraso que se referem foi devido à dificuldade que tivemos de negociação com o consórcio. Porque, de facto, foram eles que fizeram o projeto e para nós não faria muito sentido que pudéssemos avançar sem ter, efetivamente, o consórcio envolvido num projeto que definiram desde o início. Depois, um outro aspecto é que tem havido, efetivamente, contactos com a Câmara. Digamos que neste momento estes contactos começam a ser mais próximos, porque também já temos alguma definição dos timings que efetivamente são necessários para incluir, digamos, também a Câmara neste processo, mas sempre falámos com o Sr. Presidente da Câmara e fomos informando daquilo que se estava a passar e da dificuldade que estávamos a ter neste processo. Relativamente à CCDR, também tem havido conversações, e essas conversações passaram mesmo por algumas reuniões entre o Ministério do Planeamento e o Ministério da Saúde, para que se concretizasse efetivamente esta discussão de saber exatamente como é que a CCDR poderia eventualmente comparticipar através do Alentejo 2020 na construção da unidade hospitalar. Os custos envolvidos, eu tenho aqui uma indicação que, por exemplo, em 2007 a construção do novo hospital seriam de 90 milhões, mas depois, se formos a 2011, já estava em 167 milhões e neste momento está em 180 milhões. Tendo os tais 30 milhões que foram referidos, 32 milhões específicos para o equipamento. Infraestruturas. Nós estivemos a falar com o Sr. Presidente da Câmara no sentido de perceber quais eram as dificuldades que a Câmara tinha. Que a Câmara tinha na assunção desta questão e aquilo que nós nos disponibilizámos e tivemos todo o acordo do Sr. Presidente da Câmara no sentido de procurarmos vias que pudessem facilitar a criação das infraestruturas necessárias para apoio ao novo hospital. E, portanto, esta conversa foi, e também relativamente às próprias expropriações que são necessárias para as vias viárias, as redes viárias necessárias ao acesso ao hospital. Aquilo que nós temos em termos de financiamento, neste momento, além das verbas que nos têm sido disponibilizadas pelo Ministério da Saúde para todos os processos de lançamento de concurso, de preparação das peças, de consultorias, e aí temos tido o apoio do Ministério da Saúde nesse sentido, aquilo que temos neste momento são, e que temos a certeza, porque foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro, são os 40 milhões. Não podemos, da nossa parte, não podemos fazer qualquer apreciação sobre a restante verba, uma vez que, assim que o Governo aprovar a construção deste hospital, provavelmente terá a verba necessária para que possamos lançar o concurso. De outra forma, também não consigo perceber. Mas, de facto, não é, digamos, não podemos responder por essa diferença que existe até aos 180 milhões, se assim se quiser. Não houve qualquer intenção de prolongar o lançamento do projeto, não houve qualquer intenção nesse sentido. Aquilo que, de facto, tivemos foi esta dificuldade grande, porque é um consórcio. E quando é um consórcio, não é uma pessoa a decidir. Cada vez que fazemos uma reunião, tínhamos que ficar não sei quantas semanas à espera para que todo o consórcio se reunisse e discutisse aquilo que tinha sido apresentado. Nessa altura, considerou-se em junho ou julho, já não estou certo, mas do ano passado, considerou-se que faria sentido que o hospital desenvolvesse particularmente essa discussão com os projetistas para ver se conseguíamos agilizar este processo e se conseguíamos chegar a acordo de forma mais rápida com o consórcio. As garantias que temos é que pretendemos até, digamos, ao dia 15 de maio, apresentar, digamos, toda a documentação necessária para que o Governo possa tomar a decisão sobre a construção do hospital. E depois ficaremos efetivamente à espera, se for aprovada realmente, poderemos avançar com o lançamento do concurso. Obviamente que este concurso é um concurso internacional e, portanto, vai demorar algum tempo a ser concretizado e, portanto, não vai ser de um dia para o outro que a gente vai conseguir fazer o concurso para a construção do hospital. O despacho do grupo de trabalho, o cronograma foi apresentado na altura foi apresentado um cronograma de trabalho, não, digamos que não é muito diferente daquele cronograma que já existia, havendo ali algumas adequações que foram feitas, mas foi apresentado um cronograma no momento que foi solicitado pela senhora, na altura, Secretária de Estado. O que não conseguimos efetivamente concretizar foi os 6 meses que nos foram dados para termos toda a documentação que fosse necessária ao lançamento do concurso. Portanto, aquilo que poderemos assumir é efetivamente que contamos até dia 15 de maio deste ano ter toda a documentação necessária para que o Governo possa decidir sobre a construção do novo hospital. Nós não temos tido dificuldades nem constrangimentos, e isso não podemos, em relação ao desenvolvimento do nosso trabalho. As dificuldades e os constrangimentos não têm a ver, não tiveram a ver com qualquer barreira que fosse criada, a não ser este constrangimento da negociação com o consórcio. Podemos dizer que todas as verbas que temos solicitado ao Ministério da Saúde têm sido cedidas com rapidez, o que nos permite depois conseguirmos concretizar todos os contratos que necessitamos para a preparação das peças concursais. Eu não sei se me falta aqui alguma coisa, mas peço desculpa.
Doutor Rubal, nós, como combinámos, íamos fazer aqui uma pequena ronda, uma segunda ronda, 1 minuto a cada grupo parlamentar, acho que com aquilo que foi perguntado, porque há questões que podem ter ficado por responder, e aproveitávamos esta segunda ronda e dava a palavra ao Sr. Deputado António Costa da Silva, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado. Prefere... A segunda ronda já é esta. Costuma ser, é prática aqui na Comissão, que a segunda ronda é... Pois, eu já tentei várias vezes uniformizar, é o único fórum onde eu tenho assento é na reunião de presidentes de Comissão, e já tentei harmonizar várias situações que não consegui, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado António Costa da Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais dizer que as informações que nos trouxeram são mesmo muito importantes, esclarecem muito aquilo que é a situação atual do Hospital Central do Alentejo. Para já, não existe nada a não ser intenções. Ao contrário do que o deputado do Partido Socialista referiu há pouco, o Grupo de Trabalho tem um papel fundamental, aliás, até pela credibilidade das pessoas envolvidas e até pela demonstração que já foi dada aqui do evoluir dos trabalhos, tem um papel relevantíssimo, tanto no desenvolvimento do processo deste trabalho. Mas ficámos com uma convicção, que é este projeto, em termos técnicos, que é aquilo que o Grupo de Trabalho pode dar, está a concluir, portanto, as especialidades, digamos assim, com as diferentes entidades envolvidas, mas uma coisa é certa, que nós sabemos hoje, podem estar assegurados 40 milhões de euros de uma obra de 180. Significa também que no Orçamento de Estado para 2019 não há nenhuma rúbrica para financiar os 140 milhões de euros, portanto não há garantia do resto. E para quem faz um trabalho técnico era preciso perceber isto muito bem. Porquê? Se estávamos a falar de 40 milhões, circulava, por exemplo, no Alentejo, que 40 milhões era para fazer a obra de forma faseada. Quer dizer, é uma coisa completamente inconcebível, na minha perspectiva, na leitura, naquilo que é a condição de um hospital, mas soava que era uma possibilidade. E em termos técnicos já deram resposta praticamente que não, e espero que seja confirmado. Concluindo, também ficámos com incógnita sobre as infraestruturas envolventes, ou seja, o que é que são, quem paga, quem não paga. Ou seja, a este ritmo, com esta lógica, construímos uma ilha que era o hospital e tudo que está na sua envolvente não sabemos quem faz, o que é que faz, o que é que podemos contar e também, já agora, quem paga. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Norberto Patinho. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, só para terminar, agradecendo, até porque, enquanto deputado da região, tenho tido a preocupação de ir acompanhando o processo e penso, portanto, que hoje aqui viemos a ter a confirmação de algumas dimensões que já me apercebi a serem assim, nomeadamente as dificuldades do diálogo e naturais com um consórcio que, para além de um grande gabinete, portanto, nacional do Souto Moura, tem outros gabinetes a trabalhar, portanto, inclusive alguns internacionais, que certamente não seria de um dia para o outro que se ia alterar e adaptar e adequar às necessidades atuais o projeto que já tem tantos anos, que foi concluído em 2012. Por isso, portanto, penso que foi aqui claro também que há uma determinação do Governo em apoiar este grupo, para já constituiu, assumiu como uma grande prioridade nacional a construção do hospital e, por aquilo que agora acabou de dizer o senhor coordenador deste grupo de trabalho, houve sempre rapidez por parte das respostas do Ministério no criar as condições para que o trabalho do grupo seja desenvolvido com a rapidez necessária. Estou convicto, portanto, não tenho mais perguntas nenhumas para lhe fazer, estou convicto que vão fazer tudo o que estiver ao vosso alcance para que estes prazos sejam cumpridos e, certamente, se eles forem cumpridos, portanto, a curto prazo, teremos também a abertura do concurso internacional para consumar um Hospital Central do Alentejo com substância, uma iniciativa essencial para a obtenção de ganhos de racionalidade e eficiência no desempenho e funcionamento da rede hospitalar do Alentejo. Obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, nesta última ronda, em primeiro lugar, voltar a agradecer a presença e até a informação um pouco mais detalhada que nos deram agora na resposta às várias questões dos grupos parlamentares. No entanto, e sabendo que isso já extravasa provavelmente as competências deste grupo de trabalho, dizer que do ponto de vista de concretização da obra, não ficamos propriamente muito descansados sobre o assunto, nomeadamente sobre a questão do financiamento e sobre a intenção ou não de efetivamente se lançar o início da obra este ano. Sabemos que isso já não é propriamente uma decisão que compete ao Grupo de Trabalho, percebemos que o Grupo de Trabalho, com mais ou menos atraso, está efetivamente a fazer o caminho para que tudo possa estar pronto para se lançar não só o concurso, mas não só o projeto e o concurso para a elaboração, mas também para a concretização da obra. Mas efetivamente a questão da falta de financiamento preocupa e creio que pode, aliás, acabar, esperemos que não seja assim, mas pode fazer com que mais uma vez este projeto seja adiado durante mais tempo, como tem sido adiado já desde há 10 anos a esta parte, ou mais ou menos isso. No entanto, gostava de fazer uma pergunta que isto sim acho que é da competência do Grupo de Trabalho, e que me esqueci de fazer na primeira intervenção e em 15 segundos, Sr. Presidente. Tem a ver com o projeto em si, suponho eu, que não seja apenas o edificado. Tem muito mais do que o edificado. E era isso que eu gostava de perguntar também. Do ponto de vista de tecnologia, de incorporação de tecnologia também, se já tem também essas peças para lançamento de concurso, para aquisição daquilo que será, enfim, o recheio do novo hospital, não é? Porque só o edifício não resolve nada, é preciso apetrechá-lo da melhor tecnologia e dos melhores equipamentos. E, portanto, gostava de saber também como é que está, desse ponto de vista, o projeto para lançamento de concursos e para a aquisição também desses equipamentos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Gorges Anete, do CDS-PP. Tem a palavra, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer os esclarecimentos que nos foram aqui trazidos e dados, lamentando que, de facto, corroborem aquilo que nós temos dito, é que para o Governo o Hospital Central do Alentejo não é uma prioridade, porque senão não se fazia a atribuição do financiamento.
Foi dito por quem?
Não se fazia a atribuição do financiamento que aqui foi corroborado pelo Sr. Presidente da ARS e, portanto, em alguma coisa poderemos concordar é que os factos não nos descansam quanto à prioridade e quanto à possibilidade de concretização e início da obra no início deste ano, até ao final deste ano, peço desculpa. E, como tal, pelo menos que haja a decência de nós continuar com exercícios de propaganda, e não estou de forma nenhuma a atribuir-vos essa atitude, mas que não haja mais exercícios de propaganda e que haja a honestidade perante aquelas populações de dizer que efetivamente os prazos não são aqueles que inicialmente se anunciaram. Gostaríamos muito de estar enganados para que a realidade nos viesse a contrariar. Era muito bom, sobretudo porque as pessoas precisam desta resposta, mas insisto, depois da vossa exposição e explicação, continuamos a ter muito mais dúvidas que certezas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou deixar a discussão sobre as responsabilidades políticas para o atraso do hospital para outra fase, porque hoje temos o grupo de trabalho com quem eu acho que é relevante é fazer a discussão relativamente à situação, ao ponto de situação em que nos encontramos e às questões que têm sido colocadas nesta fase em relação à demora da construção do hospital. Certamente para o resto teremos muitas outras oportunidades, nomeadamente na presença do Governo, que é muito mais útil para fazer esse apuramento de responsabilidades. Mas queria perguntar ainda ao Dr. Rebalo, queria colocar uma questão concreta, porque julgo que ela neste momento foi-lhe dada uma relevância tal que eu julgo que é importante que ela seja clarificada. Que dificuldades em concreto é que os projetistas suscitaram e porque é que demoraram tanto tempo a ser ultrapassadas? Portanto, como disse, o projeto existe desde 2009, houve vários avanços e recuos neste projeto, é verdade, até se ponderou a possibilidade de haver uma PPP, mas a verdade é que desde 2016, pelo menos, há uma decisão da Assembleia da República no sentido da construção e daquele projeto, de avançar naquele projeto. E eu gostava de saber exatamente em concreto que dificuldades com os projetistas é que foram identificadas, que problemas é que foram levantados e por demoraram tanto tempo a ser ultrapassadas e em particular porque é que só no início de 2018 é que estas dificuldades acabaram por surgir quando desde 2016 que há uma decisão da Assembleia da República no sentido de avançar com o projeto que está definido desde 2009. E há aqui dois elementos que eu queria deixar, sublinhar das nossas preocupações. O cronograma que foi apresentado, tanto quanto sabemos, o cronograma que foi apresentado ao Governo já resvalou de forma significativa. Estava previsto inicialmente a entrada em obra ainda em 2019, aliás havia 3.828.302 euros para inclusivamente terraplanagens, para trabalhos de fundações e estruturas, ou seja, o cronograma que foi apresentado previa já a entrada em obra em 2019. Neste momento aquilo que nós temos é um calendário completamente diferente, aliás aquilo que foi apresentado no Hospital Hospital do Espírito Santo, quando naquela iniciativa em que esteve presente o Sr. Primeiro-Ministro, é um calendário que aponta para que no início deste ano haja o anúncio do concurso do Portugal 2020, portanto em janeiro, em maio o lançamento do concurso internacional, em janeiro de 2020 a adjudicação, em maio de 2020 início da empreitada, junho de 2021 abertura dos concursos para os equipamentos pesados, dezembro de 2023 início da atividade. Ora, este calendário resvalou muito significativamente relativamente ao cronograma que tinha sido apresentado anteriormente. E queria deixar a pergunta, Sr. Dr. José Rebalo, no seguinte sentido. A confirmar-se este prazo, a confirmar-se estes prazos e este calendário, é óbvio que a decisão da adjudicação da obra não vai ser tomada esta legislatura. E, portanto, é óbvio que ninguém nesta legislatura, nenhum responsável político ou da administração pública pode assumir a responsabilidade por uma decisão que vai ser empurrada para a responsabilidade do próximo governo. E a pergunta concreta que lhe queria deixar era esta. Há ou não condições para garantir uma calendarização que permita ainda esta legislatura a decisão da adjudicação da obra de construção do novo hospital?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Dr. José Rebalo para responder e para fecharmos aqui esta audição. Tem a palavra, Sr.
Se calhar ia falar naquela primeira pergunta sobre o faziamento da obra. Aquilo que combinámos com a CCDR foi no sentido de desanexar, em termos de construção, uma parte do hospital para que fosse correspondente aos 40 milhões. Agora, para que efetivamente estes 40 milhões possam ser assumidos como fazendo parte da construção do hospital, o que estamos a dizer efetivamente é que o hospital tem que começar a sua atividade em dezembro de 2023, ou seja, todo o hospital terá que estar em condições de iniciar a sua atividade em dezembro de 2023, uma vez que em dezembro de 2023 fecha o quadro comunitário. E, portanto, vamos, embora haja um segmento do hospital que está alocado a estes 40 milhões, que é a consulta externa, que está alocada a estes 40 milhões, todo o projeto tem que estar concluído em dezembro de 2023. Em relação às infraestruturas, nós temos tido temos estado junto do Sr. Presidente da Câmara no sentido de perceber como é que poderemos resolver esta questão das infraestruturas e também do acesso através da rede viária. E, portanto, estamos a desenvolver esse trabalho, estamos próximos do Sr. Presidente da Câmara para saber como é que vamos alavancar, digamos, esta parte, digamos assim, fundamental também para a construção do novo hospital. Dizer que já temos um conjunto respostas por parte do Sr. Presidente da Câmara relativamente a algumas questões que foram discutidas recentemente e vamos acompanhar todo o processo e vamos acompanharemos sempre o Sr. Presidente da Câmara, digamos, na tentativa de ultrapassar esta questão ligada às infraestruturas. Em relação à parte tecnológica, toda a identificação dos equipamentos tecnológicos estão identificados, ainda não, obviamente, não se abriu o concurso, mas haverá, por exemplo, os equipamentos pesados vão ter que entrar muitas vezes antes de se fechar a parede, não é? Porque eles vão ter que entrar, vão entrar de uma forma, digamos, prévia ao encerramento do... E, portanto, tudo isso está considerado e será, a nosso ver, desenvolvido sem qualquer constrangimento por aquilo que consideramos. Portanto, haverá algum equipamento que tem que entrar, efetivamente, antes de termos concluída a obra, digamos assim. Dificuldades em concreto. As dificuldades em concreto tinham a ver com as responsabilidades e custos. e com o novo processo de contratação pública que entrou em ação em janeiro de 2018. Esse, digamos, é que foi... Ah, e depois tratar-se de um consórcio. Nós tínhamos alguns interlocutores, mas depois esses interlocutores, para confirmarem qualquer decisão, tinham que ir ter com os outros, participantes do consórcio. E isto atrasava, consecutiva, atrasava permanentemente a decisão. E, portanto, e por isso é que se ponderou, a partir de junho, pôr, de facto, o hospital a discutir diretamente para ver se se conseguia centralizar mais depressa a questão e desenvolver, efetivamente, o acordo para que pudessem assinar e participar, digamos, neste desenvolvimento. Eu não sei se falta alguma coisa, mas...
Não sei se os seus deputados... Alguma fazia só, perguntava aos seus deputados se há alguma questão que ficou por responder.
Sr. Presidente,
a última questão
que eu coloquei, eu queria insistir nela. Se há ou não condições para garantir a concretização de todos os passos do procedimento dentro de um calendário que permita, na atual legislatura, a decisão de adjudicação da obra?
Eu penso que nós vamos, esse é aquilo que nós consideramos que vamos conseguir concretizar, é que até dia 15 de maio nós entregamos ao Governo todo o processo para a abertura do concurso, que tem que ser, como sabem, tem que ser autorizado em Conselho de Ministros e, portanto, a partir daí nós temos depois a abertura do concurso, é um concurso internacional, e, portanto, não vai ser, digamos, de um dia para o outro que vamos concretizar este pois às reclamações e vai ser extremamente difícil fecharmos esse concurso. O que nós gostaríamos, concretamente, é que em janeiro de 2020 tivéssemos a possibilidade de avançar com a construção do novo hospital de Évora. Do Évora não, do Central do Alentejo. Peço desculpa. Já estava...
Não, é que tem-me aqui... Eu faço aqui uma declaração de interesses. Eu, como habitante do Distrito de Porto Alegre, luto pelo Hospital do Alentejo do Hospital de Évora.
Sim, mas isto...
Não prefiro vir aqui ao Rei do Passo.
Não, tem toda a razão. Tem toda a razão. Isto foi um lapso língua. Mas pronto. Mas queria dizer outra coisa. Simultaneamente, e isto antes de fechar, ou se assim o considerarem, simultaneamente quero-vos dizer que a construção deste novo hospital não está a pôr em causa financiamentos para as outras unidades. Por exemplo, neste momento nós temos em construção uma clínica de alta resolução em Elvas, no sentido de as pessoas entrarem, por exemplo, de manhã, fazerem todo o conjunto de exames complementares de diagnóstico e saírem à noite com os relatórios já efetuados. Temos no litoral alentejano o investimento na urgência, que é a parte mais frágil do hospital, que é um investimento de um serviço de urgência com cerca de 1000 metros quadrados, que irá terminar a obra no final do próximo mês, e em Beja temos a substituição de todo o equipamento de raio-x e temos também, porque assim foi identificado, o alargamento de uma aula do hospital atual de Beja.
Bem, resta-me agradecer ao Sr. Dr. José Rebalo e na sua pessoa a todos os membros do Grupo de Trabalho, desejar-lhes um bom trabalho e que sejam consequentes, é isso que eu peço como beneficiário, e aqui faço uma declaração de interesses também, e dar por terminada este ponto da ordem de trabalho, sem antes também cumprimentar todos os meus conterrâneos alentejanos que estiveram aqui hoje a debater este assunto tão importante para o Alentejo e para todos os seus habitantes. habitantes e também para o Serviço Nacional de Saúde no seu todo, porque isso facilitará a um terço do território nacional, aos habitantes de um terço do território nacional, não se terem de deslocar a outros hospitais e também pôr em pressão noutros hospitais, podendo resolver ali em casa os seus problemas. Muito obrigado, Sr. Doutor, e bom trabalho a todos. Fazíamos 2 minutos de intervalo.